Senador Geraldo Mesquita, que preside essa sessão, apesar de estar convalescendo de uma gripe, quero dizer que hoje eu gostaria de estar em Boa Vista, na capital do meu estado, que está completando 120 anos de existência. Não pude ir por questões familiares, mas quero aproveitar esta sessão para registrar nos anais do Senado essa data, essa festa que corresponde aos 120 anos de criação da capital do meu estado. Na verdade, eu quero ler uma matéria publicada no jornal Folha de Boa Vista, que sintetiza muito bem o pensamento, eu acho que de toda a população. A primeira matéria escrita pela jornalista Andressa Trajano, que diz o seguinte: simpática, arborizada, acolhedora, com avenidas largas, iluminadas e bem distribuídas, assim é a capital de Roraima. Boa Vista completa hoje 120 anos de criação. A então sede de uma fazenda, às margens do Rio Branco, tornou-se uma das cidades que mais cresce na região amazônica. O desenvolvimento segue as tendências da globalização, mas sem esquecer o compasso do caboclo, seu principal habitante. Tem a infraestrutura de uma capital, porém ar de interior. Perfeito. Dessa forma, ainda é possível caminhar despreocupado com a família e apreciar as belezas naturais de uma das cidades mais bonitas do Brasil. Segundo indicadores sociais, Boa Vista oferece excelente qualidade de vida. Um fato é incontestável: o passado e seus personagens ajudaram a construir a Boa Vista de hoje. Criada pelo decreto número 49 de 9 de julho de 1890, a cidade, berço de indígenas de diversas etnias, cresceu com o espírito visionário das famílias pioneiras, aliado à força do trabalho de inúmeros imigrantes que representam quase a metade da população. Vários fatores sociais, políticos e econômicos contam a história de Boa Vista. Entre eles, e aqui eu ressalto, a criação do território federal do Rio Branco, em 1943, por Getúlio Vargas, e a criação do estado de Roraima, em 1988, tornando Boa Vista a capital do mais novo estado brasileiro. E aqui eu tenho muita honra de dizer que, como constituinte, foi a bandeira maior que eu, juntamente com o ex-governador Otomar, que também era constituinte, sua esposa Marluce Pinto e o ex-deputado Chagas Duarte, já que, como território, nós só tínhamos representante na Câmara, lutamos para incluir na Constituição a transformação de território em Estado. E, portanto, a partir de 88, nós fomos transformados em Estado, mas só tivemos a instalação do Estado com a eleição do primeiro governador eleito, que, por coincidência, foi exatamente o Brigadeiro Otomar de Souza Pinto, que então era constituinte e já tinha sido governador do território. A criação da Intendência, a primeira sede do Executivo Municipal, em 25 de julho de 1890, e a migração de garimpeiros na década de 80, durante a Corrida do Ouro, também fazem parte dessa trajetória. Aqui a jornalista se refere a uma passagem muito bonita. A aposentada Raimunda Barbosa dos Santos Rodrigues, aos seus 95 anos, ainda lembra bem dessa época. Vinda do Maranhão, chegou a Boa Vista em 1951. Tinha 36 anos. Aqui casou, tem 4 filhos, 11 netos, 22 bisnetos e uma tetraneta. Sua principal lembrança é de uma cidade extremamente pacata. O único veículo que tinha aqui era do governo. Quando a gente precisava se locomover para outros municípios, ia de barco pelo Rio Branco, que é o rio que nos une ao Rio Negro, no Amazonas. Apesar de sentir falta daquela tranquilidade, disse que Boa Vista de hoje está muito melhor. Agora está muito melhor. Temos saúde, educação e transporte, tudo o que não havia naquele tempo. Também é importante frisar aqui uma outra matéria publicada no mesmo jornal, cujo título é: traçado de Boa Vista foi inspirado na Europa. É impossível olhar Boa Vista e não perceber seu ar europeu. O traçado da capital foi inspirado no modelo cidade-jardim, típico de cidades do primeiro mundo, como Paris, na França. É um formato de leque, ou então radial, onde as ruas vão saindo do centro e irradiando para o resto da cidade. Em Boa Vista, o centro do leque concentra o poder. Lá temos toda a administração pública, explicou a arquiteta e urbanista Roberta Dias Sisson. Segundo ela, o planejamento de Boa Vista ocorreu apenas em seu traçado inicial, conforme o primeiro plano urbanístico, datado de 1946, e foi conduzido por militares. As avenidas Capitão Júlio Bezerra, Villeroy e N. Garcês, por exemplo, fazem parte desse planejamento. Mas aqui é muito importante frisar que foi um engenheiro mineiro, contratado pelo primeiro governador do então território, que traçou esse mapa da cidade de Boa Vista, que é uma das poucas cidades planejadas nesse país. Antes dela, só existia Belo Horizonte. Depois, lógico, agora nós temos Brasília, já temos outras. Mas Boa Vista é um exemplo de cidade que foi traçada, planejada e realmente tem um visual aéreo e também pelo chão muito bonito. Ao longo dos anos, a cidade cresceu de forma aleatória. Infelizmente, isso. Algumas ruas são largas, outras curtas, ainda há mas essa parte é a parte fora da área planejada. Que como Brasília, por exemplo, se planejou para ter 600 mil habitantes, né, Senador Cristóvão? Hoje tem 3 milhões de habitantes. Então, na verdade, o planejamento daquele arquiteto daquela época jamais imaginou que a cidade pudesse passar da área do leque que ele planejou. Apesar da atual complexidade, ainda existem vantagens. As avenidas largas e arborizadas são benefício de todos. Não precisamos percorrer grandes distâncias para se locomover. Temos poucos prédios, sem contar com o visual da cidade, que o visual da cidade é belíssimo. Cidade limpa, com canteiros centrais conservados. É impossível não se apaixonar por Boa Vista. Outro ponto enfatizado por ela são as praças públicas, que oferecem espaço de lazer e de esportes gratuitos, proporcionando qualidade de vida ao boavistense. Dá para jogar tênis, andar de bicicleta e de skate, caminhar. Temos qualidade de vida. Mesmo com todos os benefícios, a arquiteta aponta que é preciso investir muito mais. Verdade, qual a cidade que não precisa que se invista muito mais? E aqui também tem uma entrevista do prefeito que ressalta, por exemplo, que as atuais dificuldades que ele está atravessando e que, e apesar disso, e eu quero aqui frisar, senador Geraldo Mesquita, muito vítima da ação do governo federal, que ao reduzir o IPI para superar a crise, fez de maneira uniforme para o Brasil. E, portanto, os mais castigados foram os municípios mais pobres, porque o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é um dos dois impostos que compõem o Fundo de Participação dos Municípios. É ele e o Imposto de Renda. Então, se ele tirou o IPI de vários produtos, começando por automóveis, geladeira, fogões, etc., o que é que ele fez? Reduziu a transferência para os municípios. Quem mais sofreu? Os municípios mais pobres. E o prefeito pegou esse abacaxi. Eu quero aqui dizer, também, a título de registro de história, que antes de sermos território federal, como município ainda do estado do Amazonas, nós tivemos 27 prefeitos. E no período de território federal até hoje, tivemos 43. Entre os quais eu quero aqui registrar com muita honra, o meu pai foi prefeito por duas vezes. Foi o sexto e depois o 18º prefeito, depois que Roraima passou a território federal. E, portanto, o atual prefeito, o prefeito Iradilson Sampaio, que sucedeu a prefeita Tereza Jucá, esposa do líder do governo aqui no Senado, e que ele lá chegou justamente em 1988 como governador do território. Foi o último governador do território. Depois foi governador biônico, isto é, não eleito, do estado de Roraima até que fosse eleito o primeiro governador. Ele concorreu à eleição e perdeu. Pois bem, mas a sua esposa, nunca tendo ido lá, chegou lá primeira-dama do estado e conseguiu se eleger deputada federal. e que foi deputada federal, portanto, durante um período, e em seguida saiu de deputada para ser candidata a prefeita, foi prefeita de 2001 a 2004, naquela época não havia reeleição, depois houve o prefeito Otomar, que fez um belíssimo trabalho, depois ela voltou à prefeitura, aliás, inicialmente ela foi prefeita de 93 a 96, aí depois voltou a ser prefeita de 2001 a 2004, sendo reeleita em 2005. E, nesse período, é por isso que é bom dizer bem claro que o prefeito está pagando um pato de maneira dupla. Primeiro, porque a ex-prefeita ela era muito especialista em fazer a parte cosmética da cidade, de fazer o enfeite. Ela não investiu na infraestrutura, na drenagem, nos esgotos, nas águas pluviais. E o que aconteceu? Nós tivemos recentemente uma enchente bárbara. Até mesmo o recurso que era para cuidar de um bairro tradicional que fica, vamos dizer assim, no nível do rio, que quando há uma enchente se alaga permanentemente, ela preferiu trocar, ao invés de fazer obra nesse bairro, fez uma orla à beira do Rio Branco para construir bares e fazer um atrativo turístico, porque tem muito mais charme do que cuidar, por exemplo, da população pobre do bairro chamado Beiral. Então, o prefeito Iradius, que assumiu a prefeitura, porque ele era o vice-prefeito, para que a prefeita pudesse candidatar ao Senado e disputar comigo. Ela disputou comigo e iniciou com 62% de intenção de voto enquanto eu tinha 25%. Infelizmente, ela perdeu a eleição. Eu tive 55% e ela teve 42%. Depois disso, em função de ter sido deputada federal, prefeita, de ser esposa do líder do governo aqui, ela foi secretária do Ministério das Cidades. E agora é candidata a deputada federal de novo. Quer dizer, Roraima é muito bom para quem chega já com cargos, utiliza os cargos para se promover e depois quer continuar no poder.